Rua Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Estamos chegando com o Semana Boa Nova. Amanhã é muito bonita. O Semana Boa Nova é um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semana Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Nós estamos chegando, a equipe toda postos lá na mesa de som. É ele hoje, aquele que está fazendo o som maravilhoso chegar até você, o LC, o Luiz Carlos. Aqui do meu lado, o Sérgio Martins, na coordenação das perguntas. Também o Hélio Della Nossi nos comentários. Na coordenação técnica, o Valdir Manente. Hoje nós estamos aqui recebendo, com muito carinho, o nosso querido companheiro, o atuante e tarefeiro do meio espírita, o Heinz Dornesteg. Heinz, bom dia, seja bem-vindo ao Semana Boa Nova para falar sobre a força da palavra, o nosso tema de hoje. Bom dia, Heinz.
Bom dia, Turíbio, bom dia a todos. É sempre um prazer estar junto aqui com vocês, podendo participar desse programa e aprendendo junto com todos aqui.
É, nós é que estamos felizes por você estar aqui conosco, Heinz. Nós aprendemos a falar desde pequenos, mas não conhecemos ainda a força que as palavras possuem. As palavras podem construir o bem, como agredir ou propagar o mal. No programa de hoje, nós iremos analisar essa questão da palavra de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Nosso tema de hoje, para você ligar e participar, a força da palavra. Heinz, o que significa para os espíritas o uso da palavra, Heinz?
A palavra, ela é uma extensão de nós mesmos. Por consequência, é uma extensão de Deus também. E para nós, os espíritas, a palavra é um instrumento com o qual nós propagamos aquilo que Deus nos deseja passar, nos ensinar. É um instrumento de construção. Para os espíritas, a palavra é um instrumento que ajuda a construir o homem, o ser, o espírito como um todo. Ela está como um apoio, como uma ferramenta de redenção para nós, seres humanos.
Quer dizer, a palavra é um instrumento de construção, como você colocou, portanto, ela não deveria ser usada para outra finalidade que não fosse construir, gerar coisas boas, é isso, Heinz?
É exatamente isso. Muitas vezes, nós, seres humanos, utilizamos a palavra de maneira a destruir aquilo que tanto tempo levou a ser construído, uma amizade, um vínculo afetivo, uma sociedade, muitas vezes. A palavra, ela pode construir um mundo inteiro baseado no amor, como pode também destruí-lo da mesma facilidade.
Uhum. Ô, Heinz, qual que é a importância da gente escolher as palavras certas para nós fazermos as nossas comunicações, hein, Heinz? Porque a gente sabe que as pessoas às vezes falam, se comunicam, conversam e não usam palavras adequadas, as palavras corretas. Qual a importância de usar a palavra correta, a palavra certa, Heinz?
Como eu havia dito, a palavra é uma extensão de nós mesmos. E muitas vezes nós não conseguimos expressar com palavras aquilo que realmente desejamos que seja compreendido pelo nosso companheiro. Então, esse cuidado, esse trato na escolha das palavras, ele é fundamental. Porque você muitas vezes pode ser mal interpretado naquilo que você quer dizer por usar as palavras erradas. E às vezes, ao invés de estar construindo algo, você pode estar destruindo. Uma das ferramentas que nós temos muito à nossa disposição é a percepção de como está o nosso companheiro a quem nós vamos dirigir a palavra no dia de hoje. Porque dependendo do estado de espírito em que ele se encontra, é a maneira como ele vai entender aquela palavra. A entonação que damos na palavra é fundamental, porque podemos dizer em tom de brincadeira uma palavra e ela ser interpretada tranquilamente pelo nosso companheiro. Como essa mesma palavra, ela dita de maneira áspera, ela pode ser interpretada como uma agressão. Então, não só a escolha da palavra, mas a maneira como colocamos a palavra, ela é fundamental para que possamos ser compreendidos bem pelo nosso semelhante.
Hélio Della Nossi, deixa eu fazer uma pergunta para você, Hélio. Nós estamos falando aqui da palavra, e nada mais importante para a gente saber quanto a palavra é construtiva, quanto a palavra é importante no nosso dia a dia, quando a gente muda quando a gente conversa com pessoas de outros países, pessoas de outras regiões, né, pessoas que têm dialetos específicos, têm coisas, significados próprios para as palavras. Então, Hélio, essa diferença de cultura, etc., que são expressas nas palavras, essas diferenças, elas de uma maneira ou de outra, elas acabam atrapalhando um pouco as conversações, o entendimento. Como é que o homem pode se comportar, Hélio, perante essas diferenças de culturas, etc.? Ele pode se esforçar para entender melhor como é que isso funciona no dia a dia das outras culturas também? Ele pode usar a própria palavra para tentar se entender melhor, ou ele simplesmente ele deve ignorar e deixar isso passar e continuar a vida dele no meio dele, onde as pessoas entendem ele, hein?
Inclusive, algumas boas práticas, né, que são recomendadas, até pelos espíritos são recomendadas, e que nós devemos sempre aprender uma outra, mais uma língua, além da nossa, conhecer pelo menos mais uma, né? É um ato de caridade, até você conhecer mais uma língua, mais de uma, até se a sua capacidade assim permitir. Porque no momento em que você se interessa, quando você aprende uma língua nova, você está se interessando por aquela outra cultura, por aquela outra pessoa, se esforçando, inclusive, para poder entendê-la, né? Entendê-la e se comunicar com ela, recepcionar uma pessoa que chega até o nosso país, vindo de um outro lado, de uma outra cidade, ou até de um outro dialeto dentro do próprio país mesmo, sem estranhar e facilitar essa comunicação. Uhum. É um ato de caridade também. Você, além de ser construtivo para a pessoa, para si mesmo, né, ainda é um ato de caridade para com os outros. Porque acontece pouco, né, porque as pessoas já vêm mais ou menos com uma língua universal aí, não, mas lá no passado, os primeiros japoneses que chegaram aqui no Brasil, por exemplo, né, encontraram pessoas, os primeiros italianos que chegaram aqui, né, os espanhóis, chegaram aqui numa língua, numa terra estranha, com uma língua estranha, né? E as pessoas tinham que se comunicar, foram recepcionados aqui pelas pessoas. Dizem até que o brasileiro, o Brasil, é um dos países que recebe muito bem os estrangeiros. Né? Nós sempre nos esforçamos por entendê-los e para nos comunicarmos com eles, né? Uhum. Eu acho que essa aí é um ato também de caridade, e até porque para que nós possamos nos expressar e falar com as pessoas, né?
Deixa eu fazer uma pergunta
para
o
Sérgio. Mas depois eu quero falar uma outra coisa a respeito disso. Mas deixa eu
mais adiante, não é agora?
Então, na sequência.
Então, você está na nossa audiência, aguarde que o Hélio Della Noce tem alguma coisa importante para falar daqui a pouco. Uma palavra. Mas não é agora, daqui a pouco. Suspense. Sérgio, as palavras, elas. Quando nós estamos falando do poder da palavra, etc., né? A palavra pode unir, como pode separar. A palavra, por um acaso, ela expressa sentimento, Sérgio? Porque o sentimento é uma coisa que está lá no íntimo da pessoa, né? Todos nós temos aí, o nosso ouvinte está... Você que está nos ouvindo, você tem sentimentos. Você pode falar, conversar com os outros sobre os seus sentimentos ou não. Você se resguarda, se fecha, não fala nada. Mas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não contam para os outros os seus sentimentos, nas palavras que elas usam, elas podem dar uma dica do que elas estão sentindo, Sérgio?
Eu acredito que sim, Turíbio. E mais do que crer, é pensar na questão até científica, né? Porque palavra, as nossas palavras, quando nós dizemos as palavras, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos exprimindo um som. E o som vibra. O som tem uma vibração, né? A gente compreende, é a vibração do som. E essa vibração pode ser positiva ou pode ser negativa, não é verdade? Então, aquilo, a palavra, do jeito que a gente coloca, ela pode atingir, e a gente pode reparar isso, né? Às vezes a gente está conversando com uma pessoa, a pessoa está meio agressiva, está meio zangada, ela fala com você que você se sente até fisicamente atingido. Isso deve acontecer muito com as pessoas que, uhum, que lidam com o público, conseguem perceber isso. As pessoas, às vezes, chegam e dizem certas palavras que ela vem carregada efetivamente com uma carga negativa. Ou o contrário, às vezes você conversa com determinadas pessoas, às vezes você está meio chateado, está meio triste, a pessoa vem falar alguma coisa com você que você se sente aliviado. Nem tanto pelo que ela disse, mas como ela disse, as palavras que ela usou servem, uhum, até de consolo para você.
Muito bom, semeando a boa nova. Nosso tema, a força da palavra, é isso que nós estamos falando hoje, a força da palavra. E o nosso convidado é o Heinz Dornesteg. Heinz, o Sérgio acabou de falar da palavra, como nós geramos sons, as palavras possuem alguma vibração, magnetismo, que possam fazer bem ou não fazer o bem para as pessoas que ouvem as palavras?
Ah, com certeza. A palavra é um veículo magnético, até podemos assim dizer. Ela já vem imantada com o seu sentimento, como você mesmo há pouco colocou. Ela vem já com aquela carga boa que você deseja transmitir ou não tão boa. Então é um veículo magnético. Apesar da palavra ela contemplar o nosso sentimento, nem muitas vezes ela expressa ele na sua plenitude. Então, a energia que vem contida nessa palavra vem complementar aquilo que ela deseja expressar. Então, a palavra, sim, é um veículo magnético poderosíssimo que faz com que nós possamos ser compreendidos.
Além da própria questão da palavra, a gente precisa prestar muita atenção em como nós dizemos certas coisas. Porque uma mesma palavra, da maneira como a gente diz, ela pode ter, nem conotação, mas ela pode ter uma vibração diferente. Você chegar para uma pessoa e, brincando com ela, falar que essa pessoa é feia, se for na base da brincadeira, se está no meio de uma farra ou qualquer coisa assim, isso chega com uma determinada vibração. Se você chega e coloca para essa pessoa, você é feia, com outra entonação, isso já chega de uma maneira negativa. Então, além da gente prestar atenção nas palavras que nós dizemos, a gente tem que se prestar atenção também em como nós dizemos essas palavras.
Perfeito. Hélio, queria fazer um comentário, Hélio?
Então, é isso mesmo que eu ia comentar. Agora há pouco, porque quando a palavra ela é evada de sentimentos. E quando você fala e você não está sentindo o que você está falando, a comunicação não ocorre com tanta eficácia, com tanta eficiência, né? E até como nós falávamos aí anteriormente a respeito, se fala com pessoas de outros países, com outra linguagem, e você usando as palavras, nós já percebemos que é possível você se comunicar com a pessoa e com idiomas diferentes, dizendo palavras cada um na mesma coisa, por exemplo, muito obrigado, né? Então, quando você pode falar com qualquer língua que você entende que a pessoa te agradeceu, ela falou obrigado, ela agradeceu porque ela vem acompanhada também do gesto, da cortesia, do gesto, né? Das mãos, do corpo, como um todo, quando a pessoa fala do sorriso, né? Do sorriso que vem acompanhado da palavra. Ainda vou até um pouco mais longe, até os próprios animais, né? Os animais acabam entendendo a nossa linguagem, e naturalmente ele não entende a nossa linguagem. O que ele entende? Ele entende o carinho que nós colocamos na palavra quando falamos com ele, com o nosso cachorro, né, com o gato,
que tá na palavra.
O gato, ou falamos com o cavalo, né, com os animais de estimação com quem nós conversamos, com o pássaro, né, e daí a pessoa, porque ele está te entendendo, ele não está entendendo a tua palavra, mas está entendendo a entonação que você está dando na palavra, o gesto que você está fazendo e o carinho que você está me dando, esse magnetismo que o Heinz falou agora há pouco aí, porque a palavra ela vai carregar do magnetismo, mas o magnetismo não está no som, exatamente no som da palavra, mas na forma que ela é dita, que ela vai carregada desse magnetismo de amor, de carinho, de paz, ou também ao contrário. Você sabe que em qualquer língua que a pessoa está braba, né? Se a pessoa está braba em russo,
dependendo da entonação que ela der.
Em paquistanês, né? Em qualquer língua aí, né? Você sabe que ele está brabo, né? Ou que ele está te agradecendo, ou que ele está. Você ia falar?
O gestual, a expressão corporal é muito importante na comunicação. E nesses tempos de internet, né, a gente percebe que uma das dificuldades que a gente tem é exatamente essa falta de contato visual. A gente troca e-mail, a gente troca mensagens eletrônicas, e muitas vezes existem dificuldades na compreensão, porque um fala uma coisa e o outro entende outra, porque faltou exatamente esse gestual, faltou a expressão corporal, não veio acompanhado desse magnetismo a mais que o Hélio estava falando agora, dessa expressão, porque ele colocou muito bem. O animal, muitas vezes, nós entendemos como o animal está se sentindo, não porque ele fala, mas porque ele está se expressando de uma maneira corporal todo o sentimento que ele tem dentro dele. Seja, olha, positivo ou seja negativo.
Se o cara jogar abanar o rabo, porque ele está feliz.
Para, né, vocês, para vocês terem uma ideia do poder, né, da palavra, né? Quanto a palavra é importante na vida das pessoas. Ainda ontem eu vi uma reportagem a respeito de uma moça, uma menina, agora está com 8 anos ou 9 anos, que ela foi trancada desde a sua infância. Sim. Pelos pais, né? E quando a polícia chegou para libertá-la, ela não falou nenhuma palavra, ela latiu porque ela não aprendeu a falar. Olha que coisa interessante. Como a palavra é importante para socializar, para educar o indivíduo, torná-lo fora do meio animal bruto, que é o primeiro meio que nos cerca, é o meio animalesco. Como nos civiliza, nos educa, como prepara o espírito para uma vida melhor, uma vida mais evoluída, não é? Deixa eu fazer uma sugestão aqui para você que está na nossa audiência aí, para você entender o que significa o poder de uma palavra. Faz um exercíciozinho agora aí. Se você está no seu carro, você dá uma encostadinha, se for possível. Se você está na sua casa aí, dá fecha os seus olhos um minutinho e para e pensa, fecha os olhos e fala em voz alta: amor, amor. Mas fala com tom, com entonação forte, para você sentir o que significa o poder da palavra, a força da palavra, amor. Para você ver como muda a tua forma de pensar a partir daquele instante. Você vê a força que tem a palavra. Mas, ô Raiz, você que é o nosso convidado de hoje, o Raiz é um grande tarefeiro da Seara Espírita. Está chegando uma pergunta aqui, Raiz, do Francisco. Francisco pergunta assim, ó: o que pesa mais, as palavras ou a ação? Olha que interessante, hein? Muito. As palavras ou a ação? O que pesa mais, Raiz?
É o conjunto no todo, né? Ele pesa, assim, dizer qual das partes pesa mais vai depender muito da situação que está acontecendo, né? Se é uma situação de agressividade, muitas vezes pode ser que a ação pese mais do que a palavra. Ou ao contrário, às vezes, se é uma situação de amor, um gesto de carinho pese mais do que a palavra. Mas é um completo outro, como o Sérgio havia comentado no e-mail. Você tenta escrever algo para uma pessoa e não consegue muitas vezes expressar tudo. Precisa às vezes dos seus gestos para que você consiga ser entendido, né? Às vezes até brinca, né? Você não consegue deixar um italiano falar se você segurar as mãos dele, né? Ele não consegue falar. Então tem que deixar as mãos para ele gesticular, ter a ação junto também. Uhum. Mas a palavra ela vai expressar mais o sentimento. A ação vai expressar, como é que poderíamos dizer, aquilo que ele realmente gostaria de fazer. Né? Ele pode quebrar, ele pode acariciar, mas a palavra vai dar o conteúdo. Sem esse conteúdo, a ação e a palavra não se completa.
Uma coisa que é muito comum, né, acho que todo mundo já passou por isso, quando você entra numa disputa por alguma coisa com alguma pessoa e que você quer alguma coisa dela, E ela não quer te dar, coisa assim, de repente ela te dá e fala assim: então uma palavra e ação. A ação dela, ela te entrega, ela fala: tá bom, vá, fica de esmola pra você isso aí, vai, fica de esmola, né? Isso aí, fica de esmola pra você esse negócio.
Pode pegar,
fica de esmola. Pronto, você tem uma ação de entrega de alguma coisa e tem a palavra dizendo que aquilo é uma esmola, que aquilo está sendo dado de contra a vontade, né? Inclusive dizem que o Lampião passou por uma passagem do Lampião desse tipo, que a mulher, eles estavam numa disputa e a mulher pedia uma cabra lá, uma coisa desse tipo, e no final ele entregou. Ele fez a pessoa entregar a cabra para a mulher na marra, né? A força, ele pegou e falou: tá bom, tá aqui, fica de esmola, pronto. Falou: tá bom. Aí ele pegou e falou: agora entrega a cabra para a mulher, né? Ela falou assim: mas eu já entreguei. Ele falou: não, essa se deu de esmola, agora você entrega a cabra, né?
Interessante.
Então muitas vezes você fica com a coisa e você entrega, mas não entrega com as palavras, né? Se você não entregar com as palavras, você não deu nada para a pessoa. Você deu alguma coisa para ela que deixou ela muito mais constrangida do que se você não tivesse feito a ação, né?
Ô Raiz, deixa eu te falar, está chegando uma pergunta aqui da Silvia, do bairro Assunção de São Bernardo. Obrigado, Silvia, você que está sempre na nossa audiência aí, um abração para você, continua ligando para a gente aqui. A Silvia faz uma pergunta aqui muito interessante, eu vou até traduzir um pouquinho aqui a pergunta de uma forma mais abrangente, porque ela é bastante profunda mesmo. As palavras que a gente encaminha, que a gente dirige para uma criança que ainda está em gestação, está lá no ventre da mãe, e a gente conversa, aqueles pais que conversam com a criança, etc. Essas palavras são capazes de influenciar essa criança, positivo ou negativamente, né? Aceitando, etc. Né? Nós deveríamos ter cuidado com as palavras, mesmo nesse caso. Aliás, essa aqui é uma questão especialmente dirigida para você, que foi papai recentemente. A Darinka está lá, linda, aquela menina maravilhosa. Aliás, um abração para a Eliane, que deve estar nos ouvindo pela internet ou pelas ondas da ABC da Atlântica.
Está no
aí.
Rádio.
Está no rádio, então está a Darinka também, está nos ouvindo lá. Darinka, que está com alguns meses apenas de vida. E aí, Raiz? Falar com uma criança em gestação, no ventre da mãe, pode gerar aí alguma coisa positiva para essa criança?
Já inicia o vínculo, né? A conversa dentro do ventre materno já inicia o vínculo. Aquele serzinho que está ali, que está chegando, já ouve, já sabe que é bem querida através dos sentimentos das palavras que são dirigidas a ela. Já, a gente conversa, já existe um diálogo, né? Parece que você só está falando, né? Mas a criança está sentindo tudo aquilo que você está falando. Então, já é um preparo, né? De que ela é muito bem amada, ela vai ser muito bem recebida. Então, o espírito já vem tranquilo, já vem com aquele bom sentimento que a sua tarefa vai ser fácil, vai ser ter um bom início. Ou vice-versa. De repente você...
Também,
né? Puxa vida, por que eu estou carregando, né, você? Você é um fardo? Pode, muitas vezes. Já dificulta um pouquinho a tarefa daquele serzinho que vem chegando ali com... E reencarnar não é tão fácil quanto muitas vezes as pessoas imaginam, né? Então já é um início de tarefa. A gente pode estar dando as palavras de incentivo, de alívio para aquela criatura que vem vindo, ou já começamos a colocar algumas pequenas pedras no caminho daquele serzinho. Então a palavra com a criança no ventre materno, ela vai dar o norte, né? Se vai ser um início fácil ou um início um pouquinho mais penoso.
Perfeito. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Na hora que você encaminhou a pergunta para o Heinz, você falou a respeito das ondas do rádio, né? E aí eu me lembrei que eu era garoto, isso já faz tempo.
Alguns anos.
Eu era garoto e minha mãe, ela tinha o hábito de escutar, e eu acho que muitos dos nossos ouvintes também tinham esse hábito, de escutar um programa do Omar Cardoso, que era um sujeito que ele passava assim uma mensagem de otimismo pelo rádio. Então, você vê, né, como é importante o cuidado com as palavras. A pessoa não estava próxima, mas aquilo que esse radialista, aquilo que esse comunicador, ele passava para as pessoas, com certeza essas palavras, ele tinha um bordão que ele dizia mais ou menos assim: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Quer dizer, essas palavras ajudavam aquelas pessoas que muitas vezes podiam estar sofrendo, podiam estar meio desesperançadas, mas ajudavam a levantar. Você vê que você não precisa estar próximo. A pessoa pode, como o Hans colocou, a pessoa pode estar dentro do ventre da mãe, mas ali existe um processo de comunicação. Porque a gente tem que lembrar que, além de corpo, nós somos espíritos. Uhum. E nós somos influenciados por essas vibrações.
Ô Raiz, fala em influências, como é que nós temos pelas vibrações, as palavras, etc. Como é que nós nos educamos quanto ao uso da palavra? O que nós podemos fazer para nos educar, nós mesmos, né? Estarmos educados quanto ao uso da palavra, hein?
Pensar antes de falar é fundamental, porque muitas vezes a gente não pensa, fala e depois arrepende daquilo que falou. Então é fundamental pensarmos antes de falarmos.
Ó, tá chegando uma pergunta aqui que é exatamente isso, ó, do José Luiz, lá do Parque Capuava, da cidade de Santo André. Um abração pro Zé Luiz. Ó, que o Zé Luiz está perguntando, Raiz, o pensamento tem a mesma força das palavras em termos das consequências?
Sem dúvida, né?
Pensa antes de falar, é isso mesmo?
Pensa antes de falar, porque é palavra dita e flecha lançada não tem volta. Onde ela atingir...
E existe também um outro aspecto. Você muitas vezes pode não verbalizar o pensamento, você não pode não dizer, mas o próprio pensamento vai atingir aquela pessoa, não é verdade, Heinz?
Sem dúvida, porque a palavra, ela é a materialização do seu pensamento. Né? Quando eu estou falando, eu estou materializando aquilo que eu estou pensando. Então, às vezes, muitas vezes, eu falo por pensamento. Posso, né, falar por pensamento, e a pessoa, assim, só de olhar para uma pessoa, eu sei se ela está gostando de mim, se ela está pensando bem de mim ou não.
Quer dizer, não basta eu não ofender uma pessoa. O simples fato de eu estar ouvindo você agora, mas se eu estiver pensando alguma coisa negativa com você, eu já estou te atingindo de alguma maneira, é isso?
As suas palavras mentais estarão me atingindo.
Raiz, o que, que Jesus quis dizer com aquela expressão "bem-aventurados os brandos e pacíficos"? Tem alguma coisa a ver com a forma como nós nos comunicamos ou nos relacionamos com as demais pessoas? Bem-aventurados os brandos e pacíficos.
Tem tudo a ver, é fundamental, né, no nosso relacionamento humano. Sermos brandos e pacíficos. É para isso que nós, espíritas, estamos aqui todos os dias, para podermos aprender a ser mais brandos, mais pacíficos conosco e com o nosso semelhante. Uhum. Porque muitas vezes nós criamos problemas por não sermos brandos nem pacíficos, por utilizarmos as nossas palavras de maneira, ao invés de construirmos a paz, de destruirmos. É tão fácil você dizer muito obrigado ou por favor, do que simplesmente